Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. E o primeiro tópico tem por título A Lei do Amor. Inicia-se em seu item 8, com a mensagem de Lázaro. Posteriormente vem o item 9, que é uma mensagem do nosso irmão Fénelon, e depois o item 10, que é uma mensagem de Samson. Talvez a gente estude esses três itens no programa de hoje e no programa de quarta-feira. Vamos ver o que o tempo vai nos permitir. Então vamos lá. A lei do amor. Segundo então nosso irmão Lázaro, é o seguinte. O amor resume a doutrina que Jesus integra, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são um instinto elevado à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Bom, são belas palavras aqui do nosso irmão, e que no fundo ele está nos dizendo que o amor em nós é algo que está latente, mas ele vai se revelando gradativamente à medida que nós vamos evoluindo, intelecto moralmente falando. Porque se ele diz aqui que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, é um sentimento por excelência. Isso. E os sentimentos são um instinto elevado à altura do progresso feito. Então, os nossos sentimentos, em geral, na realidade, são um instinto que nós temos desde que fomos criados, elevado ao progresso que fizemos. Então, o que eu sinto hoje, a maneira de eu sentir hoje, de eu ver as coisas, de eu me relacionar com tudo que está em volta de mim, é consequência do meu progresso durante toda essa minha existência, que começou com um simples instinto. Esse instinto veio evoluindo a chegar aos sentimentos que me nutrem hoje. Então, diz, na origem, o homem só tem instintos. Realmente, então nós começamos só instintivamente. Quanto mais avançado e corrompido esse instinto, que o instinto vai indo, em contato com as coisas do mundo, ele vai acabar se desvirtuando um pouco, se corrompendo. Ele só tem sensações, então passamos a ter sensações de fundo instintivo. Mais instruído e purificado, à medida que ele vai avançando e vai se instruindo, aprendendo o que é o amor, aprendendo as leis morais, à medida que vamos nos instruindo, esse instinto, sentimento, vai ficando mais instruído e purificado, então o homem só tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Então, nós começamos lá com o nosso instinto, vamos avançando, passamos por sensações, e hoje nós temos sentimentos, que estamos caminhando para ter o amor puro. Hoje nós temos um pouco de tudo, nós temos instinto ainda, temos sensações ainda, temos sentimentos e temos amor já. Nós estamos nesse pacote, o nível que nós estamos aqui. E no futuro nós vamos avançando e purificando tanto esses quatro, nós vamos purificar o nosso instinto, que não vamos perdê-lo, vamos purificar nossas sensações, que não vamos perdê-las, vamos purificar nossos sentimentos e o nosso amor, porque o amor já é puro por natureza, então não vai ser purificado, ele já é puro. Então ele diz aqui, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, a lei do amor, ela extingue as misérias sociais, é claro, porque se eu amo a todos, não vou fazer distinção social de ninguém. Então ninguém mais vai ser miserável socialmente. Se todos estão se amando, as pessoas se amam, não vão permitir que aquele a quem você ama fique na miséria social. Nós vamos resgatá-lo, ajudá-lo naquilo que for possível. Então, feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Exatamente, se você ama, você não tem noção de miséria nem da sua alma e nem do seu corpo, porque você é amor pleno. É o caso de Jesus Cristo. Então ele segue aqui. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz os homens, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. E o que ele está dizendo? Além das palavras que Jesus trouxe com base no amor, que dava-nos esperança e coragem de enfrentar aquelas vicissitudes na época primeva do cristianismo, que ele diz aqui metaforicamente, chamando de um circo, né? Porque os primeiros cristãos foram sacrificados no circo romano. Então eles iam para lá com coragem, porque tinham esperança, certeza de que o amor ia vencer tudo. Nós não estamos nesse nível, com certeza. Mas diz aqui, nós tivemos o benefício das reencarnações, para nós, pouco a pouco, irmos nos adaptando e entendendo essas coisas. É claro que hoje ninguém aqui vai ser sacrificado no circo romano, mas é que existem outros suplícios pelos quais nós passamos. E esses suplícios têm que ser resgatados pelo amor, pela fé, pela esperança. Eu disse que o homem em sua origem só tem instintos. Aquele, pois, em quem predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida que da meta. Enfim, como eu disse, nós continuamos com o instinto, não acabou o instinto em nós. Mas nós temos outras coisas, sensações, sentimentos e o amor. Agora, aqueles que se deixam dominar só pelos instintos, o instinto não está controlado pelo amor, pelos bons sentimentos, ele está muito mais próximo, dado o começo da nossa trajetória, ou seja, lá nas cavernas, lá nos trogloditas, está mais próximo disso do que aquele que já nutre amor. Também isso é lógico. Então nós temos que ver, aqueles que agem só por instinto, está muito mais próximo de um animal, coitado, irracional, do que de um ser racional como nós. A fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, para avançar, moralmente falando, nessa meta de atingir a perfeição, eu tenho que vencer esses instintos, beneficiando os meus sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, aperfeiçoar meus sentimentos, sufocando os germes latentes que tem a matéria. Os instintos são muito mais ligados à matéria. Então nós temos que sufocar esses instintos aos quais a matéria nos impele. Como vamos sufocar? Na prática do amor. Os instintos são a germinação, os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a bolota encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado com um campo. toda a riqueza futura depende do labor atual, que muito mais que os bens terrenos vos fará conquistar a elevação gloriosa. Então é que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então está dizendo, o instinto é como a semente do carvalho, nós temos dentro de nós, que vai crescer. Agora, essa árvore nossa, comparando com o carvalho, tem que crescer direitinho, com todos os seus atributos. Não pode deixar ficar por conta do nosso instinto. E isso nós vamos conseguir, vamos dizer assim, o espírito precisa ser cultivado. Arando bem o campo onde está essa árvore, adubando, se for preciso, regando, tratando dela, como eu vou tratar o meu espírito. Toda a riqueza futura depende do trabalho que, muito mais do que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. Então é isso, nós temos que cuidar dessa árvore que é o nosso espírito, nossa alma, que é o que vai ficar para a eternidade. O corpo vai ficar aqui, o futuro vem outro, como já vieram outros antes. Então eu tenho que saber lidar isso, e hoje eu tenho toda a condição disso. Eu tenho capacidade de estudar, aprender, para evoluir moralmente e intelectualmente, como não tinha na época do começo da nossa vida aqui no planeta, na época das cavernas, na época dos australopitecos, essa turma toda, né? Na época dos sumérios, na época do Cristo, nós não tínhamos condição. Hoje nós temos. Temos toda essa literatura aqui, os exemplos, as notícias, as informações, os recados da espiritualidade. Temos tudo para entender que temos que cuidar de nós espíritos. Segue aqui a outra mensagem, como disse, é do irmão Fenelon. Vamos iniciar a leitura e se der, nós comentamos tudo. Se não, terminamos no programa de quarta-feira. Diz ele aqui: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tende no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros do amor, cujos corações estão transbordantes desse sentimento em relação a animais, plantas e até coisas materiais. Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam então de si a afeição e a simpatia e rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Entretanto, por mais que faça, não consegue sufocar os germes vivais que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constitui afeições sinceras, duráveis e vos ajuda a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Eu, querido, estou nos dizendo aqui que o amor está dentro de nós instintivamente, em todos, independentemente da sua condição moral, intelectual, social que você tenha. Porque está dizendo aqui, existem indivíduos que têm dentro de si amor, afeição a objetos, a animais, a plantas, e têm ódio à humanidade, aos seres humanos, são misântropos. Mas eles têm o amor dentro de si, está mal focado, está mal objetivado. Mas tem, como todos nós, temos um amor dentro de nós. Isso é latente. Fomos criados como parcela de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós também somos amor. Esse amor está latente. Nós temos é que deixar que ele aflore. E como é que nós fazemos isso? Melhorando o nosso conhecimento intelectual e moral, evoluindo nesses dois campos. Porque aí nós vamos deixar que esse amor aflore. Porque se você evolui intelectualmente ou moralmente, você acaba chegando à conclusão que tem que viver na boa, na paz, no amor. Então nós estamos deixando o instinto nosso só para casos emergenciais. Nós vamos funcionar com a nossa lógica, nosso raciocínio, nossos sentimentos, sensações, mas tudo controlado pelo amor que há em nós. Todos os indivíduos têm dentro de si o amor. por mais abjeto que seja o ser. Ele é um ser criado por Deus e tem o amor dentro de si. Continua aqui então o nosso irmão. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticares a lei do amor tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sobre a qual ele se apresente. Visto que, além do egoísmo pessoal, há também egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai vosso próximo como a si mesmo. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Nós vamos continuar no próximo programa esse estudo. Mas por hora é bom lembrar o que ele está nos dizendo aqui sobre o amor. Nós não podemos focar o nosso amor em uma pessoa, um parente, um amigo, ou a família, ou os nossos conterrâneos, o nosso povo, a nossa raça, a nossa casta. Não, o amor é para ser espalhado pela humanidade. Nós temos que ter amor por toda a humanidade. É o nosso futuro. Hoje, como disse aqui, uma tarefa difícil. Hoje nós estamos longe disso ainda. Estamos cultivando ainda amor por poucas pessoas. Como eu falei antes, a pessoa não tem amor nem por pessoas. Tem amor por coisas, animais. Tudo bom. Estão usando o amor à moda deles. Não é o que deve ser. Nós temos que espalhar esse nosso amor para toda a humanidade. E é o futuro a qual a nossa humanidade está destinada, como disse aqui o nosso irmão. Então nós temos que focar nisso. Vamos começar a trabalhar o nosso instinto para chegar ao ponto de transformá-lo num amor pleno. Isso vai demandar muitas vidas ainda, é claro, mas nós temos que começar. Nós temos acesso agora a esses ensinamentos. Não tínhamos isso no passado. Hoje nós temos acesso a isso. Temos que arregaçar as mangas e começar. É a proposta que nosso irmão tem para nós aqui. Não vamos deixar que isso se esvaeça. Isso está dentro de nós, é instintivo. E só esse amor é que vai matar o nosso principal inimigo, que é o egoísmo. Ou seja, só pensamos em nós, queremos tudo para nós, nós somos o primeiro. Isso nós temos que mudar. Nós temos que pensar em todos, em nós e nos outros. Jesus diz: amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que ter pelos outros o mesmo amor que eu tenho por mim. E aí sim eu vou entender a dor do outro. Se eu amo aquela pessoa, aquelas pessoas, aquele país, o que seja, eu vou entender as dificuldades pelas quais eles estão passando. Vou ter empatia com relação ao sofrimento deles. Então, como disse no outro texto, vai diminuir toda a dificuldade humana, porque as dificuldades sociais vão diminuir, se não forem extintas, que nós estaremos objetivando que todos sejam felizes, não só nós. E para matar o egoísmo só tem uma receita, é amar. Amar, nós temos que entender isso, gente. Então vamos ficando hora por aqui. Vou desejar a vocês muito boa noite, muita paz, e vamos voltar no próximo programa a continuar o estudo desta mensagem e estudar a mensagem do item 10. Ficamos todos em paz e até lá.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.